Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
Nos últimos anos, a tecnologia tem se tornado cada vez mais presente no nosso dia a dia. Do pagamento de contas às compras online, passando pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. Mas junto com essa comodidade, cresce também a atuação de criminosos no ambiente digital. Uma pesquisa recente do Datafolha revelou um dado alarmante. Um em cada três brasileiros sofreu algum tipo de golpe virtual no último ano. Estamos falando de cerca de 56 milhões de pessoas com prejuízos que somam mais de 112 bilhões. Os golpes mais comuns envolvem compras de produtos que nunca chegam, fraudes com Pix, boletos falsos e contatos feitos por aplicativos como WhatsApp. Diante desse cenário, conversar sobre direito digital, responsabilidade e prevenção é essencial. Para isso, recebemos hoje o advogado José Roberto Ruiz, especialista na área. Bom dia, doutor José.
Bom dia, Ítalo. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado pela sua participação, tá? Seja bem-vindo aqui. Um assunto muito importante, né, doutor? Muita gente passa por isso. Eu conheço vários amigos que já caíram em golpe. Inclusive, um primo meu caiu num golpe desse recentemente. Então, assim, é um assunto muito importante da gente se falar.
Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma realidade no Brasil que 89% dos brasileiros eles estão conectados nas redes sociais e conectados online. Tem acesso à internet. O Brasil é um país que tem muita gente conectada à internet. Então isso acaba criando um ambiente muito propício a esse tipo de prática de golpes. Porque se você parar para analisar, esses golpistas digitais, para ele é muito mais fácil do que ele tentar fazer, por exemplo, um furto ou um roubo de um carro. Uhum. Porque da casa dele ele consegue praticar golpes, ele faz isso da própria cama dele, vamos colocar assim, ele não precisa sair de casa para fazer.
E o risco de ser pego pode acontecer de ser pego, mas é mais demorado, né, doutor?
Sim, com certeza. A gente ainda há no meio digital uma sensação de impunidade, tanto das grandes empresas de redes sociais, que não criam um mecanismo para blindar o usuário, uhum. E também sobre as investigações criminais, que elas acabam demorando um pouco, considerando o alto número de golpes, né, e o baixo número de servidores. Ainda há uma crescente nas autoridades que investigam sobre a aplicação e implantação de alguns mecanismos para isso, né? A gente precisa combater com tecnologia a própria tecnologia. A gente sabe que, infelizmente, esse avanço, quando se trata de poder público, não é tão rápido.
E principalmente hoje com inteligência artificial, né? Parece que mais fácil ainda, né?
Com certeza. Hoje, dependendo do prompt que você colocar, e até, Ítalo, sobre essa informação, a gente tem a sensação de que o que a gente conversa com a inteligência artificial está resguardado. Mas a inteligência artificial, diferente do WhatsApp, ela não tem nenhum tipo de criptografia. Uhum. Então, a gente já tem visto casos na justiça de pessoas que utilizaram a inteligência artificial e essa conversa foi revelada.
Olha só. E, doutor, o prejuízo chega à estimativa de 112 bilhões, né? Esse volume de perdas financeiras coloca o Brasil em posição de destaque mundial nesse tipo de crime hoje?
Sim, infelizmente, cara. Nós somos um dos países que é mais exposto. O Pix hoje, ele facilitou muita coisa. Só que essa economia digital, ela cresce sem a maturidade e proteção. A gente tem um avanço exponencial da tecnologia, mas, infelizmente, a gente não vê esse mesmo avanço na educação das pessoas para esse meio digital. Hoje, o Banco Central ele vem reagindo com isso. Em 2025, ele ampliou o mecanismo especial de devolução, que é o MED, para devoluções até em cadeias de contas envolvidas em fraude. Em 28/8/2025, o Banco Central também anunciou algumas regras para facilitar a devolução, inclusive a partir de outras contas envolvidas nessa cadeia do golpe, mas o Brasil ele virou uma vitrine digital, né? Então, assim, a gente também tem que avançar nas tecnologias e soluções para poder combater isso.
E os golpes mais frequentes que envolvem compras de produtos que nunca são entregues, fraudes com Pix e boletos falsos, por que que esses métodos ainda têm tanto êxito contra os consumidores? É assim, acontece, cai, eles vão lá e caem de novo, doutor.
É o porquê que cada vez mais está ficando mais sofisticado esse tipo de golpe. E também esses golpistas, eles exploram muita confiança e a pressa. É uma oferta que é imperdível, um link que é muito fácil, um boleto que é parecido com o original. Então o brasileiro, ele compra muito pelo celular e ele decide muito rápido e confia no que parece oficial. Então isso acaba potencializando a prática desse tipo de golpe.
Entendi. E os estudos mostram que pessoas das classes A e B são mais suscetíveis a chantagens e roubos de dados, né? Esse é um reflexo da exposição digital ou do patrimônio financeiro sendo maior?
Ítalo, eu acredito que seja dos dois. Tanto a exposição, porque você tem múltiplos dispositivos, contas e serviços digitais contratados e conectados no seu celular atualmente, e também a questão do patrimônio, porque não adianta o golpista tentar aplicar algum tipo de golpe em alguém que não vai ter ali aquele retorno financeiro que ele deseja. Então, é feito, sim, infelizmente, uma pesquisa do perfil desse usuário para que possa ser uma vítima de golpe, né?
Literalmente é um crime organizado, né, doutor?
Com certeza, com certeza.
E o WhatsApp e as ligações telefônicas, então, elas continuam sendo esse canal mais usado, né, para aplicar esses golpes, né? E por conta disso, é por isso que os criminosos têm essa preferência pelo WhatsApp, né? Por poder ter acesso a essas pessoas de forma mais segura, abre aspas, para eles, né? Que não estão na rua sofrendo risco de ser pego?
Sim, hoje, se você parar para analisar, as respostas através do WhatsApp são muito rápidas. Então, se alguém te envia uma mensagem, você de imediato já verifica e já responde. Então, é um canal de muita facilitação. Hoje, o WhatsApp, ele é mais utilizado até mesmo do que a própria ligação normal do celular.
Sim.
Então, isso está no seu bolso e está na sua rotina. São canais de contato direto com uma forte carga emocional. Tudo que você vê no WhatsApp é muito urgente.
Entendi.
Então, não dá tempo da pessoa conseguir, talvez, checar a informação ou raciocinar sobre aquilo que ela está fazendo.
Entendi. E do ponto de vista jurídico, doutor, quais são os direitos do consumidor que cai em golpe digital, né? As instituições, elas têm responsabilidades nesse caso?
Tem sim. Então, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê uma responsabilidade que é chamada objetiva do fornecedor por falha na segurança.
Uhum.
Essa responsabilidade objetiva não precisa ser comprovada a culpa ou o dolo. Se o consumidor teve o dano, a empresa ela já responde automaticamente. E também tem uma súmula do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, de número 479, que diz que as instituições financeiras elas respondem por fraudes decorrentes de conflito interno, que é essa fraude no âmbito bancário.
Uhum.
Então, obviamente, que deve ser analisado caso a caso. Mas, na maioria das vezes, quando existe a comunicação do consumidor em tempo hábil, os bancos têm respondido e, inclusive, ressarcido os danos materiais. Isso seria o que ele perdeu efetivamente, os danos morais.
Entendi. E essa legislação atual, ela é suficiente, doutor, para poder lidar com os crimes virtuais ou ainda existem algumas lacunas que favorecem os criminosos?
Infelizmente, ela não é tão efetiva, na verdade. Ela é suficiente, mas ainda não é efetiva a aplicação dela. Hoje a gente tem um arcabouço que ele é até robusto e melhorou muito. A gente tem o Marco Civil da Internet,
sim,
tem LGPD, os crimes de fraude eletrônica eles já estão tipificados, porém ainda tem alguns desafios ali de cooperação das próprias empresas com o judiciário.
Doutor, e como se proteger, então, assim, por conta própria, além da justiça? Quais as medidas práticas a população deve adotar para se proteger?
Acredito que o primeiro ponto seria a cautela mesmo.
Cautela.
Sem duvidar de tudo no ambiente virtual. Não passar senhas ou informações pessoais para qualquer pessoa. O Pix, tentar colocar um tipo de limite noturno para que possa tentar, pelo menos, minimizar os danos. Notificações ativas, se você perceber que caiu, infelizmente, num golpe, buscar de imediato uma ajuda de um advogado, depois fazer um boletim de ocorrência e trocar as suas senhas, utilizar senhas fortes, tentar dupla autenticação de fatores com biometria, isso tudo vai te ajudar muito a se proteger no dia a dia.
E tendo tudo isso que o senhor falou, isso acaba virando uma educação digital, né, doutor? Que deveria ajudar especialmente as pessoas mais vulneráveis nesse combate aos crimes, né?
Com certeza. Hoje, para você estar na internet, você não precisa fazer nenhum tipo de curso ou participar de nenhum tipo de palestra. Você hoje acessa a rede social, acessa o WhatsApp de forma irrestrita, sem ter nenhum tipo de educação sobre isso. E a educação financeira é como se fosse uma vacina contra os golpes. Hoje a gente tem 6,1 milhões de novos usuários em apenas 2 anos. Mas nenhum desses teve nenhum tipo de treinamento para isso. Então, a educação digital precisa ser uma política pública e uma rotina familiar empresarial. Você precisa ensinar essa verificação e a confirmação através de canal. Essa informação, como vocês estão fazendo aqui hoje, ela é muito importante.
Que bom, isso é importante mesmo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação. Eu vou pedir para o senhor deixar seus contatos, redes sociais, para caso alguém queira buscar mais informação com o senhor.
Obrigado, Ítalo. Para mim é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. O meu Instagram é Ruiz, Ruiz.az, e o nome do meu escritório é JRR Advocacia. Se vocês precisarem, a gente sempre vai estar aqui para tentar orientar e ajudar.
Maravilha, doutor José, que Deus abençoe seu dia. Obrigado, viu?
Obrigado, amém. Tchau, tchau.
A emissora da fraternidade.